O estado de Goiás registrou 6 mortes, 900 notificações de intoxicação por automedicação só esse ano. Detalhe, nós estamos aí no mês 5 ainda. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde para você que nos acompanha. O que que acontece? A lista de medicamentos responsáveis pelos casos de intoxicação, segundo a pasta, é composta principalmente por antidepressivos e antipsicóticos, principalmente também depois da pandemia. Aquela coisa que a pessoa pensa assim, Fernanda, tô sentindo, vou tomar remédio ali e tal, só que isso pode causar um problema muito grande.
Com certeza, é o tipo de remédio que você tem que ter um acompanhamento médico, né, a dosagem, até o desmame. Retirar esse tipo de medicamento, por exemplo, antidepressivo, antipsicótico, é uma labuta, Fred. Você tem que vir reduzindo ele aos poucos, né? Não pode ser tomado assim indiscriminadamente. É o que a gente vai conversar agora, né?
Exatamente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, a Lorena Bahia, que vai falar com a gente agora sobre os riscos de tudo isso, né, Lorena? Porque a gente percebe que o ser humano, ele tem essa coisa, e eu vejo, inclusive, algumas pessoas indo buscar medicamentos no Google. O cara falou, ó, dou aqui. O cara vai lá no Google, o que é um risco muito grande, né, Lorena?
Exatamente, Fred. Bom dia. Bom dia, Fernanda.
Bom dia,
ouvintes da Rádio Bandeirantes. De fato, a automedicação, ela, muitas vezes, ela é tida como uma solução para problemas mais simples de saúde, para alívio imediato, para alguns sinais de sintomas. Entretanto, essa prática, ela pode trazer consequências mais graves do que a gente imagina. Então, a automedicação, ela pode mascarar sinais e sintomas de determinadas doenças, fazendo com que a pessoa seja privada de um diagnóstico correto e ela acabe tendo sua condição de saúde agravada em função de não ter o tratamento adequado.
Lorena, essa recomendação do Conselho de Farmácia esbarra na precariedade do nosso serviço público de saúde, né? Porque no mundo ideal, a gente deveria ir ao médico todas as vezes que a gente necessitasse. Mas no Brasil, infelizmente, a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é outra, né? Não tem condições de ir ao médico. E quando vai, fica na fila. Quando vai fazer exame, precisa esperar muito tempo por esse exame. Isso acaba favorecendo a automedicação.
Então, a gente tem esse problema de saúde pública, que é a questão do acesso da população aos serviços de saúde mais complexos, né? Então, as consultas médicas, aos exames, a gente sabe que isso é um desafio que a saúde pública ela precisa superar, mas eu chamo a atenção, no caso da automedicação, a gente tem dados que apontam para a gente que os principais medicamentos usados na prática de automedicação são aqueles medicamentos isentos de prescrição médica, ou seja, são aqueles medicamentos que a pessoa pode adquirir sem que ela tenha uma receita. Esses medicamentos, embora eles sejam isentos de prescrição médica, eles não são isentos de reações adversas. Então, o que a gente sempre orienta a população é que precisou de fazer uso de um medicamento, é um transtorno menor de saúde, que você busca orientação com o farmacêutico. Hoje, o farmacêutico, ele é o profissional de saúde mais acessível à população. Toda farmácia tem que ter a presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E ninguém precisa marcar o horário para falar com o farmacêutico. Então, se você tem dúvida, se você quer usar algum medicamento que você apresenta um transtorno menor de saúde, como uma azia, má digestão, uma cólica menstrual, uma dor de cabeça, procure orientação com o farmacêutico. Então, o farmacêutico ele vai avaliar as comorbidades que esse paciente tem, vai observar questões do peso, da idade, se ele é um paciente hipertenso, diabético, se ele pode usar esse medicamento que ele quer fazer uso, e ele vai fazer a prescrição desse medicamento para que ele use corretamente o medicamento e tenha melhores benefícios terapêuticos a partir da utilização desse medicamento. Então, isso eu sempre aconselho para os nossos pacientes. É melhor buscar a orientação de um profissional do que ir no Google, onde a gente tem várias publicações sem evidência científica que podem, inclusive, confundir o nosso medicamento.
Lorena, essas 6 mortes, elas foram provocadas por quais tipos de medicamentos?
Essas 6 mortes, uma delas é de um bebê de 2 meses de idade. Ele morreu após ingerir um colírio.
A gente então, se lembra desse caso, muito triste.
Um colírio foi dispensado no lugar de bromoprida, que é para vômito, e a criança acabou indo a óbito. Esse caso está sendo investigado, mas a gente teve situações também que o óbito se deu em função de antibióticos. Então, é um outro alerta que a gente tem que fazer, porque às vezes você tem só tratamento em casa, acaba fazendo uso de um antibiótico quando você tem algum sinal e sintoma que te remete àquela doença que foi prescrita anteriormente, e isso pode levar também à resistência bacteriana, que é um outro problema de saúde pública. Então, os antibióticos, eles deixam de fazer efeito, deixam de ter sua efetividade em função do mau uso.
E a gente também tem
situações envolvendo antidepressivos, benzodiazepínicos.
Isso, e eu acho que a gente tem que tomar todo um cuidado, acredito até mesmo que as autoridades precisam fazer campanhas muito pesadas em cima de tudo isso, porque vai virando um hábito, e deixar tudo isso também não é uma tarefa fácil, até porque as pessoas também viciam nesse tipo de comportamento. Lorena, muito obrigado pela participação aqui dentro da nossa programação. E aí o espaço está sempre aberto para a gente conversar, porque eu acho que é interessante a gente trazer também essa orientação para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade, coloco o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás à disposição da Rádio Bandeirantes, da sociedade, e lembrar vocês que hoje nós somos um exército de quase 15 mil farmacêuticos espalhados em todo o estado de Goiás. Então, onde tem um farmacêutico, tem sempre um profissional disposto a cuidar, a orientar a sociedade. Então, contem sempre com o farmacêutico.
Obrigada, Lorena. Grande abraço. Tchau, tchau.